momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e agora eu vou reclamar.
Aqui é a Angélica Oejima, vou nem comentar.
Aqui é a Gabriela e eu vim reclamar também.
E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê?
Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia.
Para... Então, pessoal, estamos aqui para mais uma semana de Papo de Calçada. Hoje é um tema livre, Pra gente ainda tá nessa quarentena aí, eu não sei se quando esse episódio for ao ar, essa quarentena já vai ter passado, seja, se ela vai ter intensificado, tá muito incerto as coisas, mas por esse momento meio de estresse mesmo, pessoal, né, na questão da reclusão, na questão das notícias, tá tendo muito, né, o pessoal tá de cabeça quente, inclusive eu. Então vamos fazer um episódio aqui pra botar os bichos pra fora, né, pra reclamar, não só coisas relacionadas à quarentena, de tudo, né, reclamar de coisas que da vida, sei lá, de cinema, cultura pop, qualquer coisa que quiser reclamar, vale reclamar, hoje aqui é um grande púlpito de reclamações, um serviço de atendimento aos podcasters aqui. E vocês já ouviram as vozes que estão conosco aqui. E eu só queria dar as boas-vindas oficialmente à equipe do Papo de Calçada para a Gabriela. Então ela estará mais vezes a partir de agora conosco gravando aí semanalmente. Gabriela, seja bem-vinda e já faz sua primeira reclamação aí.
Já começa reclamando? Primeiro, obrigada. É bom fazer parte de uma equipe de podcast. A minha primeira reclamação como estudante vai ser sobre a aula EAD.
Qual o problema da aula EAD? Vamos lá.
Bom, eu tô na minha segunda graduação em arquitetura e eu tô fazendo EAD por causa do... A gente tá, por causa de toda essa questão da quarentena, a gente tá tendo aula à distância. Eu já fiz uma pós-graduação à distância, por opção, um ano atrás, e eu me dei bem, eu acho super bacana estudar à distância, porém, quando você tá querendo estudar à distância, quando você não quer estudar à distância, que é o meu caso, que eu não queria fazer arquitetura à distância, e a faculdade não tava pronta pra isso, tá sendo o maior problema de todos, porque não tem estrutura, não tem, os professores não estão prontos pra usar a plataforma, o curso não tá pronto pra funcionar à distância, porque como se entrega uma maquete à distância? Não se entrega. Como faz trabalho grupo à distância? Não se faz. Pelo menos os trabalhos de arquitetura não estão se fazendo. Porque a gente não pode usar ferramentas de computador, como AutoCAD, SketchUp, Revit. Então, tem que fazer tudo à mão. Como eu vou fazer uma maquete com os meus colegas de grupo se eu não posso estar com eles por causa de uma quarentena acontecendo?
É complicado. Eu trabalho numa instituição à distância, mas aí, como você falou, né, lá nós estamos preparados para ter, né, tem todas as plataformas, tem toda a logística para fazer as aulas à distância. Mesmo sendo presencial, os alunos estão assistindo de casa agora. Só que assim, eu tô achando estranho porque... Pelo menos lá na instituição que eu trabalho, as aulas práticas foram suspensas e quando os alunos retornarem, aí vai ser reposta as aulas práticas. Nada de trabalho de grupo, essas coisas estão sendo cobrado aí pra você, tá sendo cobrado
tá.
A fazer?
Minha faculdade não parou os trabalhos em grupo, eles inclusive querem que siga desse segmento normal ao semestre, mas não tem como entregar um trabalho em grupo, por exemplo. No caso, a gente tem o projeto do semestre. A gente não tem como entregar o projeto do semestre.
Engraçado que eu não sei a opinião da Angélica, que também é da área do ensino superior, mas eu tô vendo uma tendência que tudo vai pro ensino à distância e agora com essa parada aí, essa quarentena tá acabando, que assim, eles estão vendo que há mais possibilidade ainda de fazer cursos à distância?
Então, eu não sou muito favorável, não, para falar a verdade, assim. Especialmente com o que eu trabalho, né? Com as disciplinas que eu abordo. Então, eu abordo uma disciplina de sexto período, né? E uma disciplina de nono período, né? O nosso curso, ele tá com nove períodos. E para mim, especificamente, dentro da minha proposta docente, é quebrar bastante esse paradigma de que biologia é só memorização, né? Então, trabalhar essa questão do raciocínio biológico, mesmo que seja em tempo real, né? A aula seja à distância, em tempo real e tal, é muito diferente, e sem dizer que tem a questão prática também, né? O material prático, as estruturas para serem vistas numa dessas disciplinas. Então, a gente aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco não aderiu às aulas à distância. E parte da justificativa é que nem a universidade tem uma estrutura de NTI para atender toda a demanda de todos os alunos, de todos os professores, todos os conteúdos. Não tem uma plataforma pronta para isso. E da mesma maneira que, então, é isso que a Gabriela falou. Quem entrou na universidade ali não entrou para fazer um curso EAD. Então, um aluno ele também não pode ser obrigado a ter a estrutura em casa para seguir todo o conteúdo de modo à distância.
Não tem como ficar muito feliz tendo aula EAD quando você não está querendo ter aula EAD.
E você, Angélica, o que você tem para reclamar? Primeira coisa da lista.
Ai, meu Deus, então, assim, a gente aqui, né, na bancada, a gente evita falar um pouco nas gravações sobre isso. Temos aqui dentro do grupo da bancada as nossas opiniões e um ambiente livre para expressar, assim, um ambiente democrático para isso. Mas para mim fica muito difícil não tirar o que a gente está vivendo agora do contexto político nacional, né? Então, o que eu tenho para reclamar se relaciona a toda essa atmosfera de insegurança, né? De tensão e inseguranças. Tudo para mim está girando muito em torno disso. Assim. É ruim ficar dentro de casa, é ruim não estar trabalhando, né? Porque é a primeira vez na vida que eu realmente não estou trabalhando. Nem o ano passado, quando eu quebrei o tornozelo e fiquei 2 meses de licença, eu fiquei sem trabalhar, né? Porque eu dava estudo dirigido para os alunos de uma turma, para que eles não perdessem o fio da meada, para quando eu voltasse ficasse mais fácil de eu trabalhar a reposição com eles, né? Mas é porque ia ser uma reposição, entendeu? É diferente do que vai ser agora. Para mim está sendo péssimo isso, ficar sem trabalhar está sendo uma coisa horrível, porque eu trabalho com... Assim, a minha escolha profissional foi uma escolha privilegiada, que é uma escolha por vocação, né? Eu sou bióloga, eu sou pesquisadora, eu sou professora universitária por vocação. Então, você ser privado de fazer a sua vocação é muito doloroso, assim. Chega uma hora que parece que vai descaracterizando a gente, assim. Começa a bater aquela coisa, nossa, mas quem eu sou, sabe? Assim, e dentro desse cenário todo de insegurança, né? Eu acho que a gente não está seguro pelo Estado, assim. Ele não está priorizando a nossa segurança e o nosso futuro mesmo, assim. O futuro que se desenha aí mais para frente, quando tudo isso passar ou melhorar. Então, as minhas reclamações giram muito em torno disso.
É necessário a gente parar, mas quando a gente está acostumado na nossa rotina a fazer, né? Assim, a gente tem profissão e tal, e está acostumado a trabalhar, tem sua rotina semanal ali de trabalho, e você, né, você é privado disso, não é uma coisa por escolha, né, ou não é uma férias que você sabe que você tem dia certo para voltar, isso vai desgastando, né? Engraçado como psicologicamente a gente fica cansado, né, assim. E mesmo, por exemplo, eu tô trabalhando parcialmente, o meu volume de serviço diminuiu muito, mas eu ainda tô, assim, uma vez por semana, ainda, né, tiro um dia ali, faço um trabalho. Então, mesmo assim, não é o suficiente, porque parece que tá faltando alguma coisa no dia a dia, né?
No começo, principalmente da quarentena, eu escutava em tom de piada: ah, não, mas vocês vão tirar de letra, né? Porque a universidade pública faz greve. A diferença é que na greve a gente suspende só aula. São aulas que ficam suspensas. Todas as outras atividades que a gente tem, elas continuam a acontecer normalmente. Entendeu? Não é a mesma coisa de uma greve. O que é equivalente à greve é que a gente já tem um traquejo para manejar e reorganizar um calendário. É isso sim. Mas a gente não, na greve a gente não fica sem trabalhar. Essa é uma ideia deturpada que as pessoas têm, às vezes até pessoas de dentro, alunos mesmo da universidade, né? Se eles param, se a vida deles para quando entra em greve, é porque eles não estão bem inseridos na comunidade universitária. Essa é que é a verdade, porque eles não estão fazendo estágio, eles estão fazendo da universidade só um lugar para ter informação, não para ser vivenciado. Então, essa é uma diferença grotesca de uma greve, né? Na greve a gente trabalha, as pesquisas continuam, né? Os trabalhos de manutenção de laboratório, de coleção de dados. Por exemplo, tem meu material lá de coleção didática, que é material que é usado para aula prática, que todo começo de semestre eu renovo todo o álcool, eu tiro todos os bichos, lavo tudo, troco o álcool, fica tudo bonitinho, limpinho, para mais um semestre de manipulação. Não consegui fazer isso, porque a quarentena veio já na segunda semana de aula. Eu estou super preocupada com esse material, entendeu? Porque isso tudo precisa ser renovado para conservação daquele material biológico. Eu sou favorável, né, ao isolamento, eu tenho certeza, eu sou uma cientista, pô. Entendeu? Se eu não entender a importância que o isolamento tem nesse momento, eu tenho que pegar o meu diploma, jogar fora e, sei lá, virar pastora de alguma igreja aí, né? Porque a negação da ciência, né, no contraponto, está isso. É, então, eu sou favorável. Entende? Não estou reclamando do isolamento, né, em si, de ter que ficar isolada, mas isso não significa que eu esteja confortável, que eu esteja desencanada e tá tudo bem, porque não tá tudo bem não, tá incômodo pra caramba.
Eu vou reclamar de uma coisa que não tem a ver com o nossa quarentena, não, eu vou puxar o assunto pro outro lado. Eu vou reclamar, até a gente já fez um episódio sobre isso, sobre nerds, né, nerd chato. E cara, eu não sei se é porque eu tô nessa quarentena e eu tô tendo tempo de ficar olhando grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. E cara, tem uma galera chata, mano, que reclama de umas coisas que nem tem pelo que reclamar, sabe? Tipo assim, fica, ai, que tal coisa não é boa. Ai, porque esse personagem é louro e lá ele é moreno. Ai, porque esse... Cara, como isso é chato, cara.
Não, isso não é ser nerd, desculpa, isso é ser sem noção, né? Isso é ser sem noção. Igual um meme que volta e meia circula, já faz uns 2 anos seguidos, né? Que circula no final do ano, assim, com um negro vestido de Papai Noel e a pessoa falando, ah, não, porque, né, tem que ser mantido, isso tá errado, não tem nada a ver e tal, essa não é a realidade. E aí o meme é respondido com alguém que falou assim, ah, sim, né, Papai Noel é uma figura tão real que ele realmente tem que ser branco, né? Tem que ser branco, pelinha branca, barba branca, né? De tão real que ele é, um negro não pode, porque não corresponde à realidade que é o Papai Noel. Então, coisa assim como você falou, ah, não, isso aí não é ser nerd, não. Isso aí é ser chato só, assim, é querer reclamar das coisas.
Vale lembrar que a imagem que a gente tem do Papai Noel foi criada pela Coca-Cola.
Exatamente.
Ser branco, vermelho e branca, o que popularizou foi a Coca-Cola.
O original acho que era verde, vermelho e branco, né? Que é o Santa Claus.
Nossa, cara, é tanta coisa, cara. Tem filme que é ruim mesmo, e ponto. E assim, e a gente assiste mesmo sendo ruim, sabe? Nem tudo na vida é bom. Lógico que tem coisa que é péssima, horrível, que é inassistível. Mas tem coisa que você se diverte mesmo sendo ruim. O pessoal parece que não sabe se divertir. Você sempre tem que criticar alguma coisa. Ah, vamos ser felizes, gente. Vamos assistir um filme ruim, uma série ruim de vez em quando pra dar risada, pra rir dos erros. Você vê muito nerd chato aí, ô Gabriela?
Vê. Convivo com muitos. Muito nerd chato. Mas uma coisa que isso que você me falou me lembrou na mesma hora, são pessoas que é uma coisa que eu tô vendo muito nessa quarentena, que também tem a ver com nerd chato, é pessoas que estão pegando esse tempo de quarentena pra falar mal do que o amiguinho gosta. Você não gosta de Senhor dos Anéis, eu gosto de Senhor dos Anéis. Você vai falar mal do Senhor dos Anéis, você não tá ganhando nada falando mal do Senhor dos Anéis. Mas você quer falar mal do Senhor dos Anéis porque você quer plantar discórdia. Você quer poder falar mal, falar, nossa, porque esse filme dá muito sono. Você pode até achar que esse filme dá sono, mas você não tá ganhando nada falando isso pra mim. Tipo, deixa eu gostar do filme chato.
Não,
não vai fazer você falar, nossa, você tem razão. e eu perdi meu tempo gostando.
Eu vou continuar achando maravilhoso.
Parece que a pessoa quer que você fale assim, realmente, você tá certo, nunca mais eu vou assistir esse filme porque você me convenceu, né? Parece que ela só quer isso.
Tipo, deixa o amiguinho gostar do que ele gosta.
Pois é, cara. Eu falo isso pros meus amigos. Me deixem gostar de Game of Thrones. Deixa, eu gosto, mano. Eu sei que não é bom. Gente. Eu sei que eles cagaram tudo no final. Mas eu gosto, cara. Deixa eu ver Sobrenatural, eu gosto.
Ai, Sobrenatural, peraí. Não. Sobrenatural é épico, para. Sobrenatural é um épico. Não. Mas ninguém vai falar mal. Ninguém pode falar mal de Sobrenatural, não. Peraí, que agora mexeu comigo. Mas você sabe que pegando um pouco a onda dessa coisa do nerd chato, eu também, independente de quarentena, eu sempre tenho uma reclamação, pegando esse raciocínio aí. É do intelectualoide. É daquele que acha que tudo tem que ser só cabeça.
É o choque de costura que fala, né? O palestrinha.
Nossa, meu. Porque, assim, é óbvio que, por exemplo, essa riqueza de produção cultural que o Pernambuco tem, ela não é uma coisa de povão, entende? Ela é uma coisa relacionada, assim, a uma elite intelectualizada. Não é uma elite financeira, não. Uma elite intelectual. E aí é um saco, meu. É um saco, porque aí... então você vai a um cinema desse, né? Uma sala de cinema desse, assistir algum diretor pernambucano aí, famoso, seja ele quem for. Na sala de cinema tem muita sala de café, né? Já começa por aí, né? Já são cafés e não sei o quê. E aí você senta ali, começa a conversar com as pessoas, e é tudo assim, sabe? É tudo vomitando pérola e não sei o que lá, porque bababá, bababá. Tipo, você não pode simplesmente sair do filme e falar, pô, esse filme é bom pra caralho, eu adorei. E ficar nisso, sabe? Não, você tem que falar assim, não, porque aquela tomada, porque aquela narrativa, porque aquela... E é o tipo de gente que, assim, por exemplo, critica... telespectador de Big Brother também só pelo prazer de dizer que aquilo não é intelectualizado. Ai, gente, que coisa chata, deixa a gente... Eu gosto muito disso. Eu gosto de assistir filme fora do circuito comercial. Eu não sou muito fã da produção de Hollywood, mas é uma questão de gosto. O que não significa que eu tenho um amigo que fala assim, ah, tá passando tal filme, sei lá, eu, gente. Fala em qualquer filme aí de Hollywood que bomba.
Vingadores.
Pode ser, né? Ah, no shopping e tal. Começa que é caro pra caramba, né? Mas vamos. É tipo 60 conto cada sessão de cinema, né? Cada
Nossa assim. Senhora!
Em shopping aqui, filho, é por aí. Eu não vou deixar de ir, entendeu? Assim, pô, eu gosto de história de super-herói. Gosto mesmo, gente. X-Men, pra mim, é maravilhoso. Assim. Eu assisti, eu vi todos. Star Wars, eu assisti todos, entende? Mas não são, assim... eu gosto mais de outro circuito cinematográfico, mas aí tá lá o amigo, entendeu? Alguém que eu tô com saudade pra caramba, aí vamos ver um filme e depois vamos tomar uma cerveja, não sei o que, não sei o que. Ah, né, vou tomar cerveja depois, tá? Me avisa quando sair do cinema, porque eu não assisto filme de Hollywood. Gente, tem muito disso, vocês não têm noção. E eu, então, gente, assim, aí não vejo TV, eu não vejo novela, porque, né, eu tenho que posar de cult. Pega o cult e coloca, né? Introduz bem onde você tá sabendo que é. Exatamente. Porque uma questão é gosto, por exemplo. A minha TV não funciona. Eu tenho uma TV antiga, ela funciona. Acontece que eu me mudei de casa e nem o cabo da antena eu instalei. Mas é por causa de uma dinâmica. Eu saio de casa 1h30 da tarde, eu volto 11h30 da noite e eu me acostumei a não ver TV. Então, por isso que eu não acompanho novela. Os horários que passam novela, eu não tô. Mas eu acho... Dependendo da novela, eu acho o máximo. Eu queria ter assistido aquela que tinha o do Moscovitz fazendo, se transformando em gato preto. Eu queria ter assistido aquela novela loucamente, entendeu? Aí a pessoa não assiste novela, mas é viciada em série. Qualquer uma, gente, não adianta. Não, não...
É quase a mesma coisa.
Ou aquela pessoa, né? Aquela famosa pessoa que não fala mal de novela, critica a novela, mas vai e assiste seriado coreano. Que é a novela coreana.
É, não, que assista Game of Thrones, que seja. Entendeu? Ele é uma novela, ele é um substituto.
Sim,
de novela.
Ele passa no mesmo horário que uma novela, ele tem a mesma duração que uma novela e ele vai te prender da mesma forma que uma novela. Ele vai ficar criando uma coisa pra te prender a cada episódio.
Então, essa arrogância intelectualoide, ela é ridícula. Tipo, eu, por exemplo, eu faço assim, né? Eu prefiro filmes que não estejam tanto no circuito comercial, mas é porque pra mim o buraco é mais embaixo. Eu prefiro a independência do cinegrafista, entende? Eu não quero... Eu prefiro que o cinegrafista vá lá e expresse o que ele tem para dizer, independente de patrocínio, daquilo todo, independente de uma indústria. Essa é a minha preferência. E tem muito filme ruim aí também, né, dentro dessa leva de, que eu também estou citando. Então é só por isso, mas imagina que eu vou deixar de ver uma coisa boa só porque ela é uma produção da indústria hollywoodiana. Então, por exemplo, muita gente torce o nariz quando eu conto que para dormir, quando eu chego em casa com a cabeça inchada, né, 11h30 da noite, eu não consigo pegar no sono rápido. Eu vou ver um episódio de Grey's Anatomy, feliz da vida, porque eu vou ver algo, sabe, que tudo de algum momento vai dar certo, pode não ser naquele episódio, que é romanceado, que é... Que me coloca no papel de espectadora, me coloca no papel passivo de prazer, assim, de diversão e de entretenimento.
Você não quer pensar, né? Você só quer dar uma risada, você só quer, né, sentir uma emoção legal ali na hora.
Exato, mas essas pessoas acham que... olha, gente, eu convivo bastante, já melhorou muito. Quando eu morava em Curitiba, eu convivia mais. Aqui no Recife é um tanto menos. Mas mesmo assim é relativamente comum. Então, eu pegando essa linha de raciocínio do nerd chato, existe o intelectual chato, patetel, insuportável.
Pelo menos aqui em São Paulo tem muito do intelectual chato, porque aqui tem aqueles cinemas como o Petra, eu acho que chama Petra Belas Artes agora, que era o antigo Caixa Belas Artes, então cultural. E são cinemas que passam filmes fora do circuito, do circuito blockbuster. Eles passam filmes, os famosos filmes que eu gosto de chamar, que são os filmes russos legendados em tcheco. Por exemplo, todos os filmes estranhos que eu já vi na minha vida, eu vi tudo nesse tipo de cinema. Então, filme francês com legenda estranha, filme italiano com legenda estranha, e eu gosto desses filmes, mas assim, a gente tem que abrir os olhos e falar que são filmes estranhos, porque eles são diferentes do que é comum, do que vem demais. E até assim, tem um público mais restrito, tem uma duração às vezes maior, você não pode entrar atrasado às vezes na sessão. E tipo, quando você entra numa sessão dessas, primeiro que ela é mais cara, pelo menos aqui em São Paulo, filmes dessas sessões são mais caros. E aqui, uma coisa que é muito chata é que todos esses dois, pelo menos que eu citei, eles têm uma cafeteria dentro do cinema, e o pessoal sai do filme, é a mesma coisa que você falou, eles não saem falando tipo, nossa, que filme foda, não é? Não, porque teve aquele corte e aquele enquadramento. Aí você fica tipo, não, eu só quero ouvir o filme foda, né? Pronto, acabou a conversa.
Ou no máximo a gente acaba falando assim, nossa, aquela cena me pegou, aquela cena me derrubou. Ou então fala assim, nossa, é um filme que tem várias camadas pra gente analisar e tal. Não sai falando já, assim, já analisando com tudo na ponta da língua, sabe? Isso é muito saco. Agora, é engraçado, é São Paulo indo na contramão de três cidades que eu sou envolvida, né? Londrina, no Paraná, Curitiba e Recife. Que a gente chama... eu costumo usar o termo, nem sei se é esse o termo técnico, certo? De salas de cinema, que são lugares onde passam esses filmes assim. Normalmente é muito mais barato. Tipo, na Fundação, Joaquim Nabuco aqui, que é desses lugares que tem sala de cinema, eu pago meia por ser professora e eu pago R$7.
Quando o Petra era o Caixa Belas Artes, que era pela Caixa Econômica, quem era cliente caixa pagava metade apresentando o cartão para fazer a compra do ingresso. Agora que é da Petra, eu acredito que, por ser a marca de cerveja, né, não tem ligação com nenhum banco, eu acho que voltou a ser o preço normal, que é um preço caro de ingresso.
É um contrassenso. Ele vai exatamente contra a ideia. Porque a ideia é assim, né? São filmes que não estão no circuito comercial, são filmes que não seguiram um padrão estético ou qualquer outro tipo de padrão industrial comercial. Era para ele ser mais livre. Nos cinemas nacionais, os filmes nacionais venceram algum edital, né, foram selecionados por meio de algum edital para ter algum recurso nacional, mas não necessariamente ele está obedecendo um patrão. E então, justamente por isso, por causa dessa liberdade, é um contrassenso ser mais caro.
Tem, inclusive, uma sala dessas, aqui em São Paulo, que eu acho que, se eu não estou enganada, ela é em Pinheiros, que chama Cinesala, que ela é famosa por ela ser cara. Ela passa um filme só, acho que em 3 horários, ela é uma sala única e ela é, tipo, muito cara, ela é R$40 ou 60 ingressos, se eu não me engano.
É, aquela coisa de querer manter a coisa elitizada, né?
Aqui esse tipo de cinema, ele é muito glamourizado, ele é um rolê intelectual, ele é um passeio. O pessoal chamaria de o típico passeio hipster de São Paulo, né? Porque você vai pra Paulista, aí você entra na Livraria Cultura, vê um livro, sai da Livraria Cultura, vai pra um cinema desses, depois do cinema você toma um café. Esse é o percurso.
Rolê de paulistano.
Esse é o cronograma do domingo.
Que é meio parecido, mas assim, depois que sai, vai tomar cerveja no Bar Central, né? Que é o bar dos intelectuais aqui, é onde você volta e meia tropeça um Irandir Santos da vida, um Kleber Mendonça da vida e tal, mas enfim, é uma piada que Recife faz sobre si mesmo, que tem Bar Central, né, que é todo intelectualizado assim. Ele nem é um bar exatamente tão caro, né, mas ele é mais caro do que aí a concorrência que abriu na frente do Central e chama Frontal. Que aí tem cerveja a preço popular, aí tem salgadinho frito em óleo velho, né? Aquele tipo de botecão.
O que o povo gosta, né?
É, exatamente, mais popular mesmo, né? Se a cerveja no Central, a cerveja mais barata custa, R$12 a garrafa, no Frontal vai estar custando 7. Então, mas assim, é tudo super passivo, porque todo mundo é com mesa na rua, cadeira na rua, aí você transita de um para o outro, você tá com o pessoal no Central, daí outro encontra uma galera que tá no Frontal, aí você vai para lá e tal, e é tudo muito pacífico, ninguém, na prática, ninguém se importa, não. Mas é engraçado isso, porque é uma necessidade, aí você vê que essa coisa de querer um país mais, com mais acesso à cultura, com mais acesso à informação, é a hipocrisia de muita gente. E quanto a isso, eu reclamo muito. Eu reclamo isso, essa é a base da reclamação da minha vida. Entendeu? Essa demagogia de tornar a cultura ou as opções culturais mais acessíveis e não sei o que lá, isso é mentira. Isso não é verdade. Sabe, isso é mentira pra caralho, porque como que quem quer isso, quem tá lutando por isso, quem sonha com isso, se sente à vontade numa situação dessa, entendeu? Se sente à vontade em ir para um cinema que custa o dobro do preço, que é de filme independente, que é de filme às vezes até nacional, produzido sem patrocínio, sabe, assim. E falar, não, porque a cultura no Brasil, porque bababá, bababá, e é cúmplice dessa elitização, né? Então é porque não está interessado. E aí essa tem sido a base da minha reclamação há muitos anos. Mas olha, eu tenho 14 anos de Recife, eu já sofri e reclamava com isso muitos anos antes de mudar para cá. Então vamos colocar aí 20 anos, que é muito fácil falar que o nosso povo é um povo que não tem muito apego as culturas, ao enriquecimento cultural, mas como? Como que vai ser desse jeito possível? E aí eu reclamo muito de gente que acha que é isso mesmo, que é legal, eu vou para São Paulo fazer passeio na Paulista, vou ver um filme no Petra Belas Artes e aí vou, sei lá, tomar um café.
Na Livraria Cultura. Mas é aquele grande problema que a gente tem. Quando eu fiz a pós-graduação em História da Arte, a gente tem a questão da cultura, museus e tudo. E é a questão que eu sou mais ligada porque eu cresci em museu. Eu fui aquela criança chata, colocava a mão na plaquinha, porque eu não conseguia acompanhar o que eu estava lendo. Eu fui essa criança por muitos anos. Meus pais me criaram em museu. Lugar de criança no museu. Eu entendo a dificuldade de qualquer pessoa de levar a criança em museu, porque, enfim, mil e uma questões. Mas uma coisa que eu sempre reclamo, de como o brasileiro gosta de falar, a gente já tem uma abertura pra cultura, vai, a gente tem um dia na semana que os museus são de graça, tá? Mas quem tá livre do trabalho numa quarta pra ir no MASP, né, de quarta, vai, uma terça, mas o MASP é de terça-feira. Você vai virar pro seu chefe no trabalho e falar, opa, desculpa, eu não vou trabalhar hoje porque, assim, o MASP tá de graça e eu não conheço o MASP, então eu vou no MASP? Não tem esse discurso.
O que eles falam muito por aqui é porque, então, é o dia que as escolas visitam, né? Então as escolas públicas deixam para visitar, fazer visita no museu nesse dia. Eu não vou nem comentar, tá? Não vou nem comentar, porque então deixasse um dia da semana, né, exclusivo. Quem é que entra de graça? Né? Todos entram de graça, mas é o dia que a escola vem. E aí coloca um horário limitado no sábado ou no domingo, né? Limita o horário gratuito.
O que mais vocês têm para reclamar aí? Vou lá. Gabriela, puxa a próxima aí.
Uma coisa que eu vou reclamar aqui, que tem a ver com a quarentena. Eu sou a favor da quarentena, mas eu tenho que reclamar da distância que a quarentena gerou entre eu e outras pessoas. Não sei, já deve fazer um mês que eu não vejo meu pai e meus tios, porque eles são grupo de risco, então eu não posso ver eles. E tudo bem, a gente é a favor da quarentena. Os cientistas estão nos falando isso, e eu acredito no que os cientistas estão falando. Mas não deixa de ser uma coisa sofrida.
Sim.
Porque a gente tá passando por uma situação que a gente nunca teve que passar antes, de ter que ficar distante de pessoas com quem você tá acostumado a ver e pessoas que moram perto. Porque meu pai, tudo bem, não mora tão perto de mim. Ele mora a 1h30 de mim. É, não é uma escolha. Eu não tô deixando de ir porque eu não quero, é porque eu não posso. E aí tem pessoas assim que não fazem chamada de vídeo, tipo meu pai. Meu pai odeia tirar foto. Meu pai odeia câmera. Eu não vejo meu pai, então eu não sei como tá a cara dele. Assim, a gente tenta levar na melhor forma possível, tipo, conversando por mensagem, conversando por ligação, mas não é a mesma coisa.
Não, o distanciamento social é uma reclamação séria. Pra mim, bem séria mesmo. É, pra mim, é passível de ter entrado já num estado de sofrimento mesmo. A Gabriela falou, e eu enfatizo, assim, o fato de ser favorável à quarentena não significa estar feliz com ela. Né, assim, sou favorável, eu realmente percebo, entendo, baseado em número, baseado em fatos, baseado em critério científico mesmo, de que o isolamento é a principal maneira de a gente conter uma doença que tem uma velocidade de contaminação muito acelerada e que não existe tratamento eficaz e muito menos uma prevenção na forma de vacina. Então, a gente sabe o que vai funcionar para reduzir os danos, inclusive econômicos, é o isolamento. Mas isso não significa que eu esteja em casa feliz, lépida e fagueira. Eu sou boêmia, gente. Eu sou boêmia, eu sou da noite, eu sou do mundo, do submundo, entendam. Entendeu? E mesmo assim, eu sempre tiro um dia da semana, né? Costuma ser o domingo, justamente para eu ficar quietinha, sem consultar relógio o dia todo. Só para ficar aqui, só me recompondo, só eu e meus gatos, só eu e meus bichos, né? Não tenho também problema para ficar em casa, justamente porque fico pouco, né? Então, no começo da quarentena, eu tava... No começo, assim, eu digo o primeiro mês, porque eu já tô 1 mês e 4 dias, né, de quarentena. Quando tava para findar o primeiro mês, eu comecei a entrar mesmo nesse sofrimento de, pô, gente, sabe? Circular, ver as pessoas. Diferente de vocês, eu tô já a 3 mil quilômetros de qualquer membro da minha família. Então, naturalmente, eu já não estaria vendo, não estaria encontrando nenhum deles. Então, essa para mim é uma parte que já tá há 14 anos dentro de um normal. Mas é assim, aí você fica preocupado, né? Quando minha mãe tem que fazer alguma coisa, uma história. Tá fazendo a desintoxicação, tá usando máscara, tá? Quer dizer, ganhou uma outra proporção, né? Agora eu quero saber se ela tá se cuidando. E minha mãe, gente, minha mãe se cuida melhor que eu, entendeu? Ela é muito mais responsável com autocuidados do que eu. É sim, tá sendo sim um isolamento, um elemento de sofrimento, sim. Eu entrei já na fase de sofrimento pelo isolamento social, entendeu? De ver show, de... sei lá, voltar, né? Eu trabalho numa cidade a 50 quilômetros daqui, eu vou e volto todo dia, né? Então, chegando no Recife, 11 e pouco da noite, sabe? A gente, vamos parar ali, comer um espetinho, tomar uma cerveja, sabe? Assim, essas coisas que eu sempre valorizei, sabe? Eu sabia que eu era feliz com elas estão me fazendo falta demais. Então, o isolamento para uma pessoa boêmia da noite, assim como eu, entrou já numa fase de sofrimento. E assim, eu digo, eu quero aguentar quanto tempo for necessário, porque isso ainda não vai me deixar segura, para voltar à vida tão cedo. Essa é outra coisa. Se o governo federal vira e fala assim, ó, acabou, o governo estadual não vai arredar pé tão fácil, mas supondo que aconteça alguma coisa, ó, acabou a quarentena hoje. Velho, cara, eu não volto. A vida social mesmo não volta tão cedo, não. Só naquilo que eu for obrigada, porque naquilo que eu puder optar, eu não volto.
É, eu acho que o contato com as pessoas, né, é o mais difícil. A gente é acostumado, né, a tá ali com as pessoas, a falar, não precisa nem assim, né, ser muito... Mas a questão de você tá conversando olho no olho, faz muita falta. Isso eu também tenho, por exemplo, a minha avó, né, que mora na cidade aqui próxima, e ela já tem quase 70 anos. Ela tá isolada em casa. E a gente sente saudade, né? Aquela coisa de, sei lá, almoçar no domingo, bater papo, saber como é que tá. Por mais que liga, mas não é a mesma coisa, né? Você tá ali, você dá um abraço e aquela coisa toda. Isso é foda. E a gente não tava preparado pra isso, né? A gente nunca, assim, imaginou que ia passar por uma situação igual a essa. E por isso que fica, né? Eu acho que uma das coisas que mais gera revolta nesse descaso todo de algumas pessoas e do governo federal é que, assim, que a gente tá sofrendo com isso e as pessoas estão tratando essa situação difícil como se não fosse nada, né? Como se, tipo assim, ah, isso é bobeira. E não é, cara. A gente tá se sacrificando pra não acontecer algo pior. E as pessoas estão relevando, e isso gera um pouco de revolta, né? Não é nem chateação, isso é uma coisa que gera revolta mesmo.
Eu vejo muitos jovens virando e falando na faculdade, no Facebook, falando, ah, não, porque quando a quarentena acabar, eu quero ir pra balada, eu quero ir pro bar, eu quero fazer isso, eu quero que a Paulista pare. Chacar, e aí a gente vai ficar no bar o dia todo. Eu fico, não! é pra, tipo, a quarentena acabar, é pra você chamar, se você quer fazer uma reuniãozinha, chamar cinco amigos pra ir na sua casa, compra um litrão e fica em casa, entendeu? A gente já tem problema demais. A gente precisa de gente na rua. Que parte da gente precisou de uma quarentena, você não tá entendendo? Eu entendo que as pessoas estão com saudade dos amigos. Eu também tô com saudade dos amigos. Eu tô com saudade de poder sair com meu namorado, de poder ir pra faculdade. Assim, até ir pra faculdade eu tô com saudade. Eu tô com saudade de ir pro meu psicólogo. São coisas assim que eu quero voltar a fazer. Só que assim, a quarentena acabou, não quer dizer que eu vou sair correndo e vou lotar o primeiro bar que eu encontrar.
Eu nem sei se é possível prever quando o perigo vai acabar. A gente tem falado um pouco nisso, assim, né? Na verdade, o perigo só vai ter passado quando tiver vacina, senão o perigo não vai ter passado. O mundo não estava bom. E a gente vê o reflexo disso na quarentena, com as pessoas duvidando da ciência, com as pessoas tirando onda, fazendo pouco caso com a saúde dos outros, entendeu? Duvidando do mundo, né? E querendo acreditar só nos seus próprios dogmas. Então, assim, o mundo estava assim. Quem sabe quando tudo isso passar, a gente volte diferente. Essa é outra reclamação que eu tenho. Eu não acredito que a gente volte diferente, não. Tem muita coisa para reclamar da humanidade.
Ah, diferente não. Até porque as pessoas não estão tendo atitudes diferentes mesmo durante a quarentena. Eu precisei ir numa casa lotérica para pagar o INSS da minha mãe. Beleza, o pessoal tava fazendo aquela fila mais afastada, né? Não tava aglomerando dentro da loja. Mas tinha idosa, tinha uma mulher grávida e assim com a barriga já bem grande. Então, assim, as pessoas não estão mudando os hábitos delas, sabe? E não vai mudar nada. Tinha aquela esperança de que, ai, as pessoas vão aprender a lavar as mãos. Ai, as pessoas vão acostumar a se cumprimentar um pouco mais de longe, né? Não ficar tão abraçando, apertando mãos e tal, que é um costume, né, nosso, brasileiro. O brasileiro é muito expansivo, adora abraçar, beijar, essas coisas. Mas eu acho que não. Acho que o povo vai continuar do mesmo jeito, vai continuar sem lavar a mão, vai continuar, sei lá, pegando dinheiro e comendo, sabe? Essas coisas assim que não vai mudar.
Muitas pessoas viraram pra mim, na brincadeira, mas viraram pra mim e perguntaram, lançaram a seguinte pergunta, abre aspas. Você, como historiadora da arte, acha que depois da pandemia a gente vai entrar no Renascimento? Fecha aspas. A minha resposta é não. Por quê? Porque a gente não tá evoluindo.
É, eu vi muita analogia. Eu vi bastante analogia com isso. Gostaria de ter esse otimismo, porque durante a quarentena a gente vê que, não, o que, que as pessoas estão mudando? Assim? O que que... Assim, dentro da minha bolha de mídia social, tá assim, sabe? É, tá uma maravilha, assim, as pessoas falando sobre solidariedade, sobre mudança de paradigma. A minha bolha tá maravilhosa, a minha bolha tá linda. Entende? Mas quando que eu tenho, né, na mídia social, aquelas pessoas que são formam um antagonismo do que eu acredito na vida, elas estão lá na minha rede social. A única coisa que eu configurei para que elas não vejam as minhas publicações, mas elas estão lá. Aí de vez em quando, eu nunca tinha feito isso, né? Eu passei a entrar para ver o que elas estão dizendo. Meu, não vai. Esses 30%, olha, tá difícil. Esses 30%, acho que eles são capazes de dominar o cenário, porque eles não estão nem aí, entendeu? São aqueles que acreditam que isso seja uma conjuntura aí para derrubar o governo federal e não sei o quê. Agora é uma conjuntura do mundo, né? Nem olha, fala que não, mas esses números que estão sendo publicados da Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um país que está com isso bem reduzido, né? Não que não tenha gente morrendo, tem gente morrendo na Alemanha, mas é um país que você quase não escuta falar de algum aspecto mais trágico. Portugal é outro país, né? Tudo ali na Europa, né? Que foi inicialmente tão impactado. É, mas não, os números são mentirosos, entendeu? Tipo, né, a Merkel quer, sei lá, mentir os números para dizer que ela tá certa e dominar o mundo. Sei lá, gente, para. Então, esse tipo de reclamação, eu tenho muito forte com a humanidade, assim. Eu gostaria muito, sério mesmo. E eu não tenho orgulho de confessar o que eu vou confessar, mas eu também, sabe? Chega uma hora e fala assim, ah, tá bom, que todo mundo... Sabe o que tinha que acontecer? Todo mundo que duvida... e todo mundo que não tá nem aí para o que tá acontecendo, tinha mais era que ir pra rua, se abraçar, se beijar, se pegar, se esfregar, entendeu? Pegar o ficar doente e quem sabe a gente faz uma faxina aí, que é o que a gente tá precisando, entendeu? É fazer essa faxina aí, que eu acho que é o que a gente tá precisando mesmo, e ver se melhora, porque eu vejo gente muito comprometida, gente fazendo... sacrifícios pessoais dantescos, sabe, para conseguir fazer com que tudo fique bem, e é um desrespeito tremendo a essas pessoas. Então, a minha reclamação da humanidade, hoje em dia, ela está potencializada. Assim, eu gostaria muito de acreditar, Gabriela, que depois disso venha o renascimento.
Ah, não sei, depois que eu vi nesse grupo... Não na minha bolha pessoal de amigos, mas dentro do meu grupo de convívio. Uma pessoa virar e falar, todos vocês que voltaram no nosso atual presidente, que também não acredita na epidemia, não acredita na doença, que fala que não precisa fazer a reclusão, que todo mundo deveria sair na rua. Aí eu fiquei tipo, tá, o que, que a gente tá ganhando com isso? Tipo, beleza. As pessoas podem sair na rua, elas podem ficar doentes, a gente pode ter a limpeza, mas, assim, sabe, não vai mudar os fatos. As pessoas não vão passar. Talvez as pessoas que não acreditam, elas não vão passar a acreditar. Porque, pra elas, tá muito fixo que, ou a epidemia é uma mentira, ou ela é uma praga divina, ou... Porque eu já ouvi isso também, eu já ouvi que tudo que a gente tá passando é uma praga divina. E que... vão vir outras. E que tá tudo no capítulo do Apocalipse, né?
É difícil das pessoas administrarem tudo que tá acontecendo.
É muita coisa pra administrar, concordo.
E pior que tá tudo relacionado, né? Isso que é foda, isso que as pessoas nunca vão entender. E não adianta. E a gente vai reclamando. E pelo menos a gente tem esses momentos assim pra botar pra fora, pra falar. E nossos ouvintes, muito obrigado por estarem escutando isso.
Olha, se o ouvinte chegou até aqui, nessa altura do programa, eu agradeço também profundamente.
Eu entendo a dor do ouvinte se ele chegou até aqui.
Esse episódio é um daqueles que a gente devia dar um prêmio, né, pra pessoa que chegou aqui, devia fazer outro sorteio.
Vamos pensar em alguma coisa? Se o ouvinte conseguir chegar até aqui, até o final do momento cultural, vai?
São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Posso começar então? É filme, né? Nessa época que a gente está tão tensionado, tão pressionado, eu vario um pouco, né, entre os filmes que eu reclamei lá no começo, mas também uns filmes leves, né, com outro teor, com aquela coisa que vai relaxar a tua mente, que você não vai ter um compromisso mental. Mas a Netflix está cheia de opções fora das suas listas top, né? Muito filme bom escondido ali que não aparece. Então, para dar uma confundida no algoritmo, eu busco filmes ativamente, assim, fico buscando a lista de filme para ver o que tem. Não fico esperando ela me sugerir, não. E aí, já tinha um tempo que estava na minha lista um filme turco chamado Musizi. É M-U-C-I-Z-E. Z-E. E aí, aquela sinopse da Netflix é uma tristeza, né? Então, pela sinopse, assim, eu falei, nossa, isso deve... vamos ver, um dia eu vejo, coloquei na lista. E esses dias eu resolvi assistir baseado na indicação de uma amiga da minha mãe. Ela me mandou um WhatsApp só pra dizer isso, ó. Veja tal filme, você vai gostar. Eu achei lindo. Foi assim o WhatsApp dela, sem oi nem tchau. E aí eu fui ver, né? Porque é uma amiga da minha mãe, muito, muito importante na minha formação, muito querida, Regina. Gente, o filme é algo maravilhoso. Então, é um filme turco, de uma história real. Eu acho que é isso, esse é parte do impacto. De um professor que encaminhado nos anos de 1960, ele é encaminhado para dar aula num vilarejo que não chegava a nada. Não chegava estrada, não chegava energia elétrica, um vilarejo esquecido. E na hora que ele chega lá, ele descobre que nem escola a vila tinha. Então, todo o envolvimento dele com as pessoas daquele vilarejo, aquelas pessoas esquecidas, né, do mundo. Assim, o mundo ignora a existência dessas pessoas. Só que, diferente, né, deve ser hard, isso deve ser pesado. Não, o filme é de uma leveza, o filme é de uma alegria. Tem um drama pessoal bem intenso aí, que é o filho do chefe, um dos filhos do chefe, ele tem uma deficiência. Na verdade, é o principal núcleo aí da narrativa do filme. E então tem, né? Tem umas coisas assim. Só que ele tem uma narrativa tão boa, gente. Você tem aquela emoção boa, sabe? Que você assiste e fala assim, ai, que coisa boa isso, assim, sabe? Que delícia ver isso. A fotografia do filme é maravilhosa, porque eu não sou boa de geografia a esse ponto, tá? Pra falar sobre a geografia da Turquia. Mas é daquelas regiões montanhosas, assim. Então, aquela fotografia de perder de vista, aqueles cenários lindos, assim. Então, é um filme bonito, a história real. Então isso em mim exerceu um impacto bem forte, muito bem contado, alegre, que você termina de alma lavada, assim, relaxado, a calça, agora eu posso ir dormir feliz. É esse filme, Musizi, que está escondido na Netflix, que é lindo e que é maravilhoso.
Eu não tenho muito o que indicar, porém, eu tô seriamente viciada numa série do Netflix, que eu só fui descobrir agora, que é Peaky Blinders. Eu tô maratonando ela, eu ainda tô na terceira temporada, são cinco. Mas acho que eu vi, tipo, as duas primeiras temporadas, assim, que eu não tinha visto, eu vi, tipo, em dois dias. É muito boa, sobre gangsters, mas em Londres. Eu achei ela muito boa. A cenografia dela é linda, e toda a história, por mais que seja dos crimes e de tudo, é muito boa, é muito envolvente. E toda a questão da época que se passa a história... os pontos que você vai pegando de acontecimentos históricos, eles são muito fiéis e é muito boa. Vale muito a pena ver. É Peaky Blinders, que tá no Netflix.
Cara, eu vou indicar uma série que a Renata me indicou, e eu tô terminando de assistir. É um reality show na Netflix. E pra essa quarentena aí, eu acho que vai ser maravilhoso as pessoas, porque é uma parada muito louca e muito divertida. E você se envolve, você fica de bobeira com o quão envolvente é toda essa história. É, a série, o reality show chama Casamento às Cegas. É, tipo assim, é um jogo que começa, tem basicamente três etapas. A primeira etapa é 8 homens e 8 mulheres em grupos separados, né? Então tem um grupo de homens e um grupo de mulheres. Eles não se veem, esses grupos, mas aí eles entram em cabines e conversam, né? Cada um ali vai se alternando, conversando, todos conversam com todos, mas sem se ver. E aqueles que se identificam e que acham que aquilo ali vai virar um casamento, se propõem ali em casamento e vão, no decorrer do reality show, se casarem ao final do reality show. Isso se passa, eu acho que coisa de 3 meses. É como se fosse um Big Brother lá de casamento. Cara, é muito bom porque você, um certo tempo, você acha que aquilo é tudo armação. Um certo momento você fala, não, isso tá acontecendo mesmo. Tem reviravoltas, tem casais que você acha, nossa, esses foram feitos um pro outro, eles vão casar e daqui a pouco eles desatam, porque eles podem, né, abandonar ali, e até chamado de experimento, né? Eles podem abandonar o experimento a qualquer momento. Então, é bem louco como é feito, mas é bem legal de assistir. E assim, é aquela coisa para você relaxar mesmo, fazer uma maratona aí. São 11 episódios, é muito legal. É, eu achei que da outra vez eu sorteei livros, e dessa vez eu vou sortear livros também. Aos poucos eu tô desfazendo da minha biblioteca aqui, mas é por uma boa causa. Eu tenho dois livrinhos aqui que são de escola, aqueles livros, inclusive um eu citei no episódio que a gente gravou sobre literatura de terror, que é O Medo e a Ternura, do Pedro Bandeira, e o outro é O Estudante, da Adelaide Carraro. Eu sei que não são livros famosos assim, mas é da minha biblioteca, gente, então é um valor assim sentimental que eu tenho por esses livros. Vocês que escolherem participar da promoção vão estar ganhando um livro que tem um pouco ali da, que fizeram parte da minha história também, ó, eu vender na promoção aí. Então, o que a gente pode fazer aí? Porque da outra vez a gente falou, né, mandou lá uma hashtag, o pessoal gravou no grupo do Papo de Calçado. Inclusive, para participar, já tem que estar no grupo de ouvintes do Papo de Calçado. O que vocês acham que o pessoal tem que marcar lá pra gente saber quem é que tá participando, quem ouviu até o final?
Acho que eu ouvi tá bom, não tá? Não é legal? Coloca lá, hashtag eu ouvi. Eu ouvi.
Hashtag eu ouvi?
É, eu ouvi, daí marca você, né? Então lá, o @ Guilherme Andrade.
Isso, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar no privado por que que a pessoa marcou aquilo ali, né, e por que ela marcou lá. Marca hashtag eu ouvi, que aí a gente vai ver lá, e aí eu vou perguntar no privado só para confirmar o que que ela ouviu, né. Então, gente, fica aí esse agradecimento, esse sorteio. Já vai estar também mais ou menos no aniversário do Papo de Calçado, então fica uma promoção de aniversário, uma promoção de agradecimento. São dois livrinhos, assim, que estão até judiadinhos, porque eu li bastante eles na época de escola, mas são dois livrinhos bem legais. Espero que vocês gostem. Quem sabe aí, eu tenho coisa legal aqui que dá para sortear. Tem as Crônicas de Nárnia, tem um livro ali do Sidney Sheldon. Tem bastante coisa, mas o pessoal tem que... Ah, tem um do Paulo Coelho.
Que
tem
dó.
Um alquimista.
Eu tenho uns livros aqui, mas eu não tenho esse desapego, não. Me livrar dos meus Dostoiévski, do meu Machado de Assis.
Eu não consigo desapegar também, não.
É por uma boa causa. Um ouvinte do Papo de Calçada merece um livro. Principalmente quem ouviu até o final.
É, isso é verdade.
Então tá bom. Gente, valeu, é isso aí. @ Papo Calçada nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Eu já falei o grupo do Telegram, então você que quer participar tem que estar no grupo do Telegram. Não vou sortear para rede social, tá? Tem que entrar lá no grupo, pode entrar lá e falar que, né, eu ouvi que já vai estar participando, pra quem já tá no grupo também. Então o grupo é t.me/papodecalçadapodcast lá no Telegram. E o nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com, que você encontra também os outros podcasts da casa, como o Papo de Lingerie, que a Renata faz sobre assuntos que ela gosta, né? Feminismo, lado mais da psicologia. Então ela sempre vai abordar esses assuntos que são caros para ela. Tem o TV na Calçada, que nós falamos sobre séries e filmes. De 15 em 15 dias tem um episódio novo. E também o Papo Solo, que cada integrante aí vai se revezando. Geralmente às terças-feiras tem episódios e você pode ouvir lá um episódio mais curto com uma opinião mais pessoal lá no Papo Solo. Valeu, galera. Obrigado, Angélica e Gabriela, aí pela participação. E tamo junto até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.